Está no ar o CBN Paraná desta sexta-feira, dia 24 de outubro de 2025. Chegamos à sexta-feira com muita informação para você e o giro aqui pelo estado começa com Londrina, porque queremos saber do resultado sobre o leilão do lote 4, garantindo então a concessão de rodovias em parte do norte, do noroeste paranaense. Detalhe, com uma tarifa 21% mais barata. Quem assume é a EPR, não é, Cláudia Lima? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. É esse desconto de 21,30% na tarifa básica do pedágio. O grupo EPR foi o vencedor do leilão do lote 4, no novo pacote de concessões rodoviárias do Paraná. O governador esteve presente, participou desse chamado sistema, desse novo sistema integrado de rodovias do Paraná. Também o ministro esteve presente, participou do Transportes Renan Filho. O pacote inclui 231 quilômetros de duplicações, 87 de faixas adicionais, quase 60 de contornos urbanos e dezenas de obras, é o que prometem, de arte especiais entre pontes, viadutos, passarelas e ciclovias. As melhorias abrangem trechos de rodovias federais e estaduais que ligam o interior à divisa com São Paulo e à fronteira com o Paraguai. A previsão é que a concessionária vencedora do leilão invista 16 bilhões de reais em obras, conservação e serviços operacionais. Em diversas cidades do norte do Paraná, o pacote de obras do novo lote rodoviário promete reconfigurar esse tráfego urbano e intermunicipal. Em Arapongas, a PR-445 deve passar por uma grande reestruturação, com novas pontes, viadutos e passagens elevadas. Em Rolândia, o projeto inclui vias marginais e faixas adicionais em toda a PR-986, com três novos viadutos, por exemplo, e o ministro comemorou esse resultado, afirmou também que o leilão é apenas o início de um futuro mais promissor aqui para o Paraná. Em Cambé, aqui na nossa região, em Cambé e Londrina, as intervenções serão ainda mais expressivas, essa é a promessa, com construção de contorno norte, uma via de 30 quilômetros ligando a PR-986 à PR-862, passando por trechos de pontes e viadutos que vão desafogar o trânsito. Na BR-369 e a PR-445, tem melhorias de ligação entre Biporã, Jataizinho e Cornélio Procópio também. Joyce.
Muito obrigada, então, Cláudia Lima, com a atualização. Foram os dados, então, do leilão. Semana que vem tem do lote 5, também na Bolsa de Valores de São Paulo. A gente te conta, lógico, aqui na CBN. Vamos às informações da Letícia Garcia, da CBN Cascavel. A repercussão por lá é a prisão de um homem depois de descumprir medida protetiva e até ameaçar incendiar a casa da avó. Letícia, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia, colegas. É uma informação muito triste porque trata-se de violência contra o idoso, mas é isso mesmo. Um homem de 27 anos, ele foi preso ontem por descumprir uma medida protetiva, né? Ou seja, é uma reincidência essa violência. A ação foi realizada por equipes do policiamento preventivo urbano na zona norte, do município. Segundo a corporação, no caso a guarda municipal, recebeu uma denúncia informando que o suspeito tentava incendiar a casa da própria avó de 70 anos. Quando eles chegaram no endereço, essa pessoa já tinha fugido, estava abrigada numa residência vizinha, mas durante as buscas eles conseguiram localizar e prender o neto em flagrante. Ele foi encaminhado à décima Central Regional de Flagrantes, foi autuado por descumprimento de medida protetiva e ameaça e permanece à disposição da Justiça. Joyce.
Obrigada, Letícia, pelas informações. Eu trago aqui de Curitiba mais informações daquela operação que resultou na prisão do prefeito de Fazenda Rio Grande. É um município da região metropolitana de Curitiba e o Tribunal de Justiça do Paraná decidiu substituir a prisão preventiva por medidas cautelares em relação aos investigados na operação Fake Care, que foi deflagrada pelo Ministério Público em Fazenda Rio Grande neste mês. A operação apura um esquema de fraudes em contratos na área da saúde que resultaram em um prejuízo estimado de 10 milhões de reais aos cofres municipais. A investigação apontou que o grupo teria desviado recursos por meio de contratos de serviços de testagem domiciliar, aqueles testes rápidos e levantamentos estatísticos, oferecidos pelas empresas envolvidas no esquema, com a participação de servidores do alto escalão e pagamento de propina. A operação resultou inicialmente na prisão preventiva do prefeito de Fazenda Rio Grande, Marco Marcondes, além do secretário de Finanças do município, de um auditor do Tribunal de Contas do Estado e de empresários que estavam ligados a essa empresa. Uma pessoa já havia conseguido converter a prisão preventiva em medidas cautelares em 13 de outubro, com a decisão, então, dessas pessoas investigadas já havia deixado a prisão e passou a responder ao processo em liberdade com monitoramento por tornozeleira eletrônica. Agora, então, os demais também atingidos por essas medidas divulgadas pelo Tribunal de Justiça. As investigações continuam a respeito desse caso que gerou muita repercussão política, inclusive, aqui no Paraná, aqui em Curitiba e também na região metropolitana. E o nosso giro pelo Estado agora segue com Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, com a informação de um homem que foi condenado a mais de 40 anos de prisão depois de abusar dos filhos. E por mais de 10 anos, que caso, hein, Emanuel? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Pelo menos a justiça foi feita nesse caso. O Ministério Público do Paraná denunciou e a vara criminal de Irati condenou a pena de 42 anos, 5 meses e 3 dias de prisão. Um homem de 45 anos acusado de crimes contra a dignidade sexual dos filhos e violência psicológica contra a esposa. Os atos ocorreram entre 2013 e fevereiro deste ano. As investigações apontaram que o condenado abusou da filha, que tinha 6 anos quando os abusos começaram, e do filho de 8 anos. Ele também ameaçava a esposa e a filha, fazendo xingamentos, proibições de sair de casa e outros tipos de violência. O caso veio à tona em 6 de fevereiro deste ano, quando a esposa do acusado foi hospitalizada após uma queda de bicicleta. Durante o atendimento, a filha relatou os abusos à equipe de assistência. O conselho tutelar, então, foi acionado e as crianças foram acolhidas, prestando depoimento de forma especial. O Ministério Público solicitou e obteve a prisão preventiva do agressor. A denúncia foi oferecida pela 2ª Promotoria de Justiça de Irati em 18 de fevereiro e a sentença agora foi publicada em 17 de outubro e divulgada ontem à imprensa. O homem foi condenado pelos crimes de estupro de vulnerável, importunação sexual, violência psicológica contra a mulher e por aliciar ou assediar crianças para atos libidinosos, conforme o Código Penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. O condenado vai continuar detido em regime fechado para o início do cumprimento da pena, da qual ainda cabe recurso. O processo corre sob sigilo e os nomes não foram divulgados para prevenir aí situações e também preservar a identidade das vítimas que são menores de idade, Joyce.
Muito obrigada, Emanuel. Hoje a gente tem a participação aqui no CBN Paraná do Eduardo Domingos, da CBN Maringá, falando de um evento por lá, o chamado Arena Sustentável, que é finalista em premiação nacional ao lado de grandes eventos, inclusive do Rock in Rio. Que legal essa notícia. Conte pra gente, Eduardo. Bom dia.
Olá, Joyce, muito bom dia. Bom dia aos colegas da CBN por todo o estado. É isso mesmo, Joyce. O Arena Sustentável reúne milhares de visitantes para uma exposição das boas práticas socioambientais aqui em Maringá. O projeto, realizado pelo Grupo Maringá de Comunicação, é finalista do Prêmio de Responsabilidade Empresarial do Setor de Eventos, uma das principais premiações nacionais voltadas à sustentabilidade e às boas práticas de ESG no segmento. O prêmio é realizado pela Associação Brasileira dos Promotores de Eventos em parceria com a Ambev. O evento maringaense está entre os finalistas na categoria Investimentos, acima de R$50 mil, e concorre com eventos nacionais de peso como o Rock in Rio e o Tardezinha. Os vencedores serão anunciados durante o 10º Congresso Brasileiro dos Promotores de Eventos, em novembro. Cada ganhador receberá como prêmio uma viagem para visitar o maior evento de criatividade e inovação do mundo no Texas. O objetivo do prêmio é valorizar projetos com impacto ambiental e social positivo. O Arena Sustentável é uma vitrine do que empresas, universidades e poder público realizam em Maringá e região para atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. A gente, é claro, segue na torcida, Joyce.
Muito obrigada pela participação, a gente fez o giro mais uma vez, é o nosso compromisso aqui na CBN, unindo as CBNs pelo Estado, isso inclui Ponta Grossa, Cascavel, Maringá, Londrina e aqui Curitiba. Bom final de semana.